Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
Eu quero que você acompanhe um pouco a história. Thank you. Apresentava ao projeto casamento cotizado. E ela Thank you. E ela dizia: eu vejo Jesus. E eu faço isso para Jesus. Eu levo as crianças ao plano de ciência para Jesus. Eu vejo Jesus nessas coisas. Eu vejo Jesus ali. Eu faço como se fosse para Jesus. Isso mantém ela viva por muito tempo. Mesmo tendo a maioria das pessoas que ela cuidava. Tanta gente morrendo nas suas mãos. Ela disse: Deus não nos chamou para que se fizesse. Deus nos chamou para ser fiel. E ela fazia isso constantemente pelas pessoas, como se estivesse fazendo para Jesus. Isso não faz diferença para você no seu dia a dia, no seu trabalho, não no meu trabalho. Eu faço algo pelas pessoas, como se fosse para Jesus. Eu faço como se fosse para Ele. Então eu preciso fazer com todo o meu coração. Paulo fala que você vai ser beneficiado ao fazer assim. Porque Cristo vai te recompensar. Nós temos uma herança como recompensa do Senhor Jesus. E assim que nós devemos viver. É assim que você e eu devemos viver. Outra pessoa muito interessante na palavra de Deus é José. Abraão, Isaac, Jacó, é alguém, a família toda de todos os filhos. Que até confusão em casa, só tem mais de morte do filho. Já era uma confusão da casa. E José foi o filho da velhice de Jacó. E Jacó era mais amado por esse filho. E eu tenho uma curva muito colorida, e os outros filhos de João. E os filhos começaram a ficar com inveja e queriam matar a José. José teve seus sonhos, que seus irmãos iriam se curvar diante dele, teve seus sonhos de que os irmãos vão se curvar e os pais vão se curvar. E aquilo lá ficou no ar da família, deu um estresse violento, a ponto dos irmãos dizerem: vou matar essa rapaz, vamos nos livrar desse rapaz, desse sonhador. E aqui nós temos. José havia sido levado para o Egito, depois que foi mais privado. José veio uma prova e depois vendeu ele como escravo para um grupo de pessoas que estava passando uma casa. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou todos os israelitas que o tinham levado para lá. Ele estava com José, ele estava com ele. Jesus parece que não. Da situação que José viu como escravo para mudar. Como é que é a palavra de Deus pode dizer? Meu Senhor estava com você. Como é que eu posso dizer? Meu Senhor estava com você. Hospital, né? Que Deus está com você. Como é que eu posso dizer que o Senhor estava comigo naquele momento de crise? Como é que eu posso dizer? De modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quer dizer que morar na casa do nosso favor é prosperidade. É. Você passou a morar lá. Quando ele percebeu esse senhor, percebeu que Deus estava com ele, com José, e que ele fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Porque Paulo deixou o seu cuidado na sua casa e de fazer tudo o que possuía. Ao fazer o versículo 20, capítulo 3, tem uma confusão na casa de Potifar. A mulher de Potifar veio para cima de José, que é uma família. Nós fazemos o que é bonito, que é um cara então, também para José. E aí veio uma mulher acima dele, a mulher do seu senhor. É muito velho. Ricardo, Mandou buscar José e lançou na prisão em que era um posto de prisioneiros de Jesus. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que nós fizemos. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava na casa de José, porque o Senhor estava com José. E com êxito em tudo que realizava. É interessante que nós temos o Salmo que diz assim: ainda que o anjo que eu fale da sombra da morte. Esse texto de Jesus que a gente encontra na palavra de Deus é um texto de insultos, de palavras de sabedoria de uma pessoa, de um guru, de um consultor. Mas são palavras de quem vive a vida como Deus criou. São palavras reais, de pessoas reais. E poderia ter vivido com você esse salmo. Poderia ter sido vivido com você a vida que você é. E cada um de nós talvez esteja passando por circunstâncias que parece que a gente está indo de mal a pior. Mas a sua conta cada vez mais difícil, cada vez mais complicada. E aí você diz: Deus não está comigo. Mas eu digo para você que Deus está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor estava com José naquela caravana do dia do comissário. O Senhor estava com José quando ele chegou no Egito. O Senhor estava com José naquela situação de Potifar. O Senhor estava com José naquele momento que a mulher do Potifar tentou seduzi-lo. E ele foi jogado para a prisão. O Senhor estava com José naquela prisão também. E é interessante que existe um denominador comum entre a história de Rebeca e entre a história de José. Muito trabalho. Não sei se você percebeu. Mas a vida dos servos de Deus, dos filhos de Deus, envolve suor, envolve intensidade, envolve dedicação, envolve investimento. José trabalhava pesado. Quando Deus ele chama você e ele diz: Eu estou com você, pode ter certeza, ele trabalha. Ele confia em você. Ele confia esse mundo nas suas mãos. Ele confia que você vai agir com toda a intensidade. O Paulo fala assim: é necessário trabalhar com todo o coração, como se fosse com o Senhor. E José trabalhou para participar com todo o dinheiro, toda a dedicação. Trabalhou no comércio com toda a dedicação. Ele não fundava. Ele poderia ter ficado lá. Enviado, bravo, deprimido, mas ele decidiu, eu vou trabalhar. Porque existe algo de Deus dentro de nós que diz: trabalhe. Que diz: faça mais do que pede para você. E José fazia desse jeito. Até que finalmente José, depois de 2 anos na prisão, por causa de uma acusação injusta, ele finalmente foi solto. Porque o faraó teve exatamente. O faraó teve um sonho. Eu me pergunto por que Deus dá sonho para reis malvados, para líderes que não têm vista. Por que ele fala assim? Por que ele não deu para uma pessoa já ser o Espírito Santo? Por que ele se movimenta em direção a uma pessoa que não conhece ele? Por que ele vai lá? Porque todos nós estávamos longe dele. Um dia ele veio até nós. Nós somos iguais a Faraó. Somos iguais a muitos reis perversos que estavam longe de Deus, mas de repente Deus se aproxima. De repente Deus se aproxima de você. De repente Deus se aproxima de você. E assim foi com o faraó. Ele teve um sonho, onde José interpreta 7 anos de abundância,
7 anos de escassez e a necessidade de preparar por dia. Aquele lugar seria o escolher para tirar de fome de muitos, inclusive da família de Israel. E na sequência, então, ele interpreta a sonha de Faraó. Gênesis 41, versículos 39 a 43, tem a história em que Faraó veste sua certa autoridade e diz: recebem governar sobre tudo, aquele que trabalha de novo. Deus confia em você e ele quer que você trabalhe. Ele deposita em você oportunidades. Se você está desempregado, as coisas vão melhorar. Deus tem algo para você fazer, para você ajudar a sua vida, para você ajudar a sua vida. Deus quer te usar, trabalhar, através do trabalho. Deus falou, se pode ser, que todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao Senhor por comida, e este respondeu a todos os egípcios, dirige-se a José. Dirija-se ao plano e faça o que ele disser. Dirija-se ao modo e faça o que ele disser. Deus coloca você e eu em posição de trabalho, em posição de liderança, para que você possa resolver o problema de uma nação a Deus. Você foi chamado para resolver problemas. Existe uma fome no mundo. E isso é literal. E você e eu fomos chamados resolver problemas, para trabalharmos, para cuidarmos, para sermos canais de bênçãos de Deus. Existe uma carga de trabalho sobre os filhos de Deus. É interessante que, através do trabalho, Deus nos dá um propósito. José não trabalhava simplesmente a comer. Havia um propósito muito claro: você precisa preparar uma nação. Deus ainda não nos trouxe para um momento de descanso total, de descansar, pois dessa noite não, nós temos que trabalhar ainda, temos coisas para ser feitas. Precisamos de apenas um espírito correto e que convida as coisas de Deus. Nós precisamos estar sintonizados com Deus e perceber o que é que ele quer que ele faça. Qual direção é definir? Ele vai te dar sabedoria. Para a gente falar que, se você acha que não está tomando uma decisão muito sábia, peça a Deus sabedoria, e ele vai te dar. E a hora que vier uma decisão, um caminho a ser seguido, vá com ele. Porque Deus ouve a gente, não é? Deus nos ouve. Deus é um Deus de perto, ele está mais perto do que o ar que é decidido. Deus está entre as nossas condições reais. Deus está aí. Deus está aí. Outra pessoa muito interessante, que tinha uma cultura fabulosa também. A Caleb, que ele foi para o Jó de Caleb. Caleb, os grandes também, que tinham que fazer também. Aí, esse homem teve uma postura assim como o Jó. Deus disse para Moisés: escolha 12 líderes que vão guiar a terra prometida. A gente come 12, eles voltam com um relatório, o que viram, e dois apenas trazem um feedback positivo de avançar e conquistar. Os outros 10 não dá certo. A terra é linda, maravilhosa, mas é impossível para a gente conquistar tudo. Passaram por toda uma sequência de milagres, as 10 pragas. Quem de nós, em sã consciência, diria: Deus vai estar conosco? Não fala. 10 milagres incríveis aconteceram, e você participa de todos eles, você vivencia todos eles. E de repente você acha que não consegue vencer o próximo. Deus se irrita com
O que você daria para comprar esse acesso?
quanto esforço, quanto empenho, quanta riqueza, quanto você daria pela sua alma para que ela pudesse viver eternamente com liberdade? Você daria tudo. Você faria tudo. Você daria todo o seu esforço. Por isso é necessário você deixar de lado a sua vida mesquinha, a sua vida egoísta, a sua vida egocêntrica e passar a buscar em Deus uma vida como essa. Algo que Ele desenhou para você e Ele quer revelar para você no seu dia a dia, na intimidade que você tem com Ele. É necessário essa intimidade para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Você está aqui para pensar. De acordo com aquilo que você tem feito. Não é o que você tem imaginado pensando. É que vem uma declaração para a pessoa. Venha lá em todos que estão cansados e sobrecarregados. Com verdade. E eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave. E meu fardo é leve. Que paga de sal. Porque a vida de Jesus. Sobre a vida dos discípulos, eu não acho nada leve, eu não acho nada suave. Eu acho extremamente pesado com sua vida. Mas é incrível aqui, de fato, um jugo, você carrega numa caminhada. E nessa caminhada, como Jesus, o seu jugo, essa carga, onde Jesus está carregando junto com você, essa comunhão, todo o peso, tira todo o estresse, tira toda a depressão, tira toda a tristeza, tira todo o despropósito, porque você está caminhando com Ele em direção a algo que Ele tem para você. Por isso se torna leve, por isso se torna suave, por causa da presença, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei coisa ou mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele está nesse jugo comigo, Ele está nesse fardo comigo, eu estou junto com Ele. Pode vir a morte, eu vou ver Jesus, os seus olhos. Eu vou olhar para Ele, eu vou perceber que essa morte vale a pena. Este sofrimento vale a pena. Essa rejeição vale a pena. Esse desprezo vale a pena. Não se luta, porém, com a possibilidade. Não vale a leve, suave, tranquilo, então vou ficar bem repousando aqui, tá? Ele diz. Então o mestre também aproximou-se e disse, mestre, eu te segurei, por onde que foi? E ele respondeu, você não sabe o que está falando. Deixa eu ficar com você bem claro. Para que você não tenha que ficar no fim. O povo tem que ser os céus, tem suas vidas. Mas o filho do homem não tem onde recolher a cabeça. Não significa que ele não tem carne. Significa que ele tem uma agenda e um peso. Muito trabalho para frente, porque tem muita coisa para fazer. Muito exercício. Agora eu estou falando de 3, 10, 12 anos. Se alguém não está disposto a trabalhar, então, que não tem. A palavra de Deus é sangue. A gente construiu uma nação. A gente construiu uma nação santa. A gente construiu uma nação próspera. A gente ser mais e melhor voluntariamente. E esse é o coração de Deus para você nessa noite. Que você, ao servir a Deus, faça mais do que pede, tudo o que tem para fazer. Que você faça mais a sua altitude, a sua atitude, determina a sua atitude. Como você se comporta certa, a sua maneira de viver, como você se comporta onde você vai chegar. Como é importante manter uma boa atitude. Quando os soldados romanos diziam, ei, você vem cá, eu nem discuti fazer isso. Vem cá, você vai carregar essa carga aqui por uma linha. Eles podiam dividir até uma linha. E Jesus dizia o seguinte, isso não é uma carga. Porque ninguém pode te obrigar, ninguém pode te obrigar a carregar essa linha. E ele dizia, alguém vai te obrigar a carregar uma linha? Faz o seguinte, carregue duas, que você é livre para carregar essa linha. Você pode entrar em liberdade, não importa a situação que você está vivendo. Se é prisão, se é governamental, se é governamental, se é prisão por traição, se é o que for.
Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br. Deus te abençoe e um grande abraço.